Olá a todos, episódio número 17, mais uma semana a olhar para os abismos. Estamos a gravar às 17h46 do dia 10 de março de 2024 e, meus amigos, ainda não botei. Estou aqui numa corrida contra relógio para chegar ao meu local de residência para fazer o voto. Se eu acho que vai correr bem, vai. Portanto, fiquem atentos, ou então não, talvez no próximo episódio falarei um bocadinho sobre isso, mas é. Antes de começar a gravar, acabei de constatar aqui uma coisa, uma situação que é um momento de... Foi mesmo parvo, tipo, vai à minha frente aqui um carro, um Volkswagen preto, com o símbolo da Volkswagen, em vez de ser aquele cromado, é preto, tipo, mal se vê o símbolo, fica mal para caralho, não sei qual é a ideia do gajo, mas queria só frisar que, ele armou-se em parvo porque íamos numa fila, pronto, tudo bem, também, lá está, é domingo, um bocado a empatar, mas depois do momento em que conseguimos ter portanto, a possibilidade de andar um bocadinho mais rápido, ou seja, ficou a estrada completamente livre, o gajo deu uma acelerada do caraças que eu nunca mais vi o carro, quase. Pronto, já foi embora. Volkswagen up, o Polo, nem sei bem, ele também tirou a sininha a dizer se era up, se era Polo. Com matrícula UR, não sei qual é o ano, porque ele também adotou aquela matrícula, as matrículas sem a barrinha amarela onde diz a data, que é, eu já falei sobre isto aqui há uns tempos, que basicamente foi uma coisa que surgiu até no tempo da pandemia, quando começou a pandemia ali em março de 2020, que foi quando trocámos a matrícula para aquela matrícula com 4 letras, em que desapareceu essa barra amarela, e então a malta, houve ali uma lei que, tipo, a lei não estava muito clara, dizia que basicamente se fosse preciso trocares a matrícula do teu carro, podias colocar a matrícula original, isto para carros que são daqueles antes de março de 2020, ou seja, carros com a matrícula ainda com as 4 letras e 2 números, ou seja, não eras obrigado a colocar a matrícula sem a barra amarela, mas também, pronto, tu é que sabes, tipo, se tu, inclusive, quando ainda tinha outro carro, ia trocar a matrícula. E o gajo disse, ah, não sei o quê, a matrícula, mas quer aquela senha barra amarela. Não, eu quero com a barra amarela, caralho. Não vou ser para o olho. Vai aqui, eu estou à minha frente com a senha barra amarela. Opá, são modinhas. E ainda por cima, perde a barra amarela, perde também aqueles pontinhos que ficam a separar os números e as letras. Ou seja, fica uma matrícula muito mais difícil de ler. Não sei porque é que fizemos isto, não fez sentido nenhum, quer dizer, por acaso até sei. Isto surgiu um bocadinho também para uniformizar as matrículas, porque é um bocado que está a acontecer nos outros países, de maneira que as matrículas fiquem todas parecidas em todos os países. É um bocado estúpido, porque lá está, nós olhámos, vimos a barrinha amarela e já sabíamos que era uma matrícula portuguesa. Agora não, agora temos estas matrículas todas, quase todas iguais. Mas estamos aqui a divagar já há quase 3 minutos sobre matrículas, não faz sentido nenhum. Mas pronto, estamos agora a viajar para Felgueiras para eu fazer o meu ato de votar, que é um ato que é um dever e também é um direito que nós temos que fazer. Eu não vou estar aqui a dizer para vocês votarem ou deixar de votar, quer dizer, votem, por amor de Deus, votem. Mas não vai fazer muito sentido, porque isto vai para lá na terça-feira, no dia 12. Portanto, já não haverá grande efeito. Também não vou estar aqui a dizer o que é que vai acontecer, nem vai deixar de acontecer, porque lá está. Quando sair os resultados das eleições, muito provavelmente já sairão, não é? Já estarão disponíveis na terça-feira e até já haverá uma pequena noção de quem será o partido que irá governar, porque vai haver sempre aquela questão de, pronto, ok, pode haver um partido que não tenha maioria absoluta, mas depois pode-se coligar após as eleições com outro partido e acaba de ficar com a maioria absoluta, e poderá acontecer como aconteceu, por exemplo, em 2015, que o PSD era o partido com mais votos, mas depois o PS coligou-se com o Bloco, com o CDU e com os Verdes e com o PAN também, se não estou em erro. Agora não sei se o PAN também se entrou para a festa ou não, não me lembro, mas assim conseguiram ficar com mais de 50% e acabaram por ser eles a fazer governo. Não sei, vamos ver. Olhem, o que é que eu vos quero falar para esta semana? Portanto, em primeiro lugar, vocês ouviram outro episódio que eu gravei com o microfone. Gostaram da gravação ao microfone? Será que seria uma cena fixe para continuar a fazer, não é? Não sei, depende da minha disponibilidade. Por exemplo, estou a gravar porque acaba por tornar-se um conveniente, não é? Uma deslocação que eu tenho de fazer de um sítio ao outro, para mim torna-se mais fácil ir a conduzir e a gravar o podcast. Mas, por exemplo, na semana passada apanhei ali uma meia horinha que eu tive disponível para gravar o podcast, gravei e está feito. Mas acho que sim, acho que podia voltar assim de vez em quando ir gravando assim com o microfone. Opa, não sei. Ou então, tipo, imaginem gravar um bocadinho a conduzir, outro bocadinho com o microfone, assim, intercalar um bocadinho, criar outra dinâmica. Não sei. Outra coisa que me aconteceu esta semana que passou, ou já foi na outra semana, porque eu tenho aqui muitos temas que estão aqui apontados, que já tinha apontado na outra semana, eu acabei por não falar porque também para ficar um episódio não muito longo, outra semana. Eu também estava com receio que seria uma semana muito normal esta que passou e foi o caso. E então aconteceu uma cena no meu e-mail que foi basicamente eu fiquei com um armazenamento cheio. O meu e-mail, que curiosamente tem o número 12 no meu e-mail, precisamente porque foi a idade que eu tinha quando criei esse e-mail. Criei no antigo, no velhinho Hotmail, imaginem ao tempo que isto já foi. E como vos disse, eu criei aquilo com 12 anos. Neste momento tenho 26, vou fazer agora 27 e meio, portanto passaram quase, ora 12, 22, 14 anos que se passou desde que eu, portanto 14 anos que passaram até eu conseguir finalmente encher o armazenamento do meu e-mail. Só que aquilo tinha tipo, era 5 GB do e-mail e mais 5 GB do OneDrive, mas tipo uma espécie de plataforma de armazenamento de dados por nuvem. E então aquilo ficou cheio. Opa, o que é que eu tinha no meu e-mail que me estava a encher o armazenamento? Eu tinha feito há uns tempos um backup dos ficheiros das gravações dos episódios do outro podcast, o 206 microfone. Eu tinha lá guardado para aí os 10 primeiros episódios, para aí, se não estou em erro, e tipo, aquilo ainda eram ficheiros um bocado pesados, e estava-me ali a consumir muito espaço na memória. Acontece que eu tinha feito primeiro aquele backup no OneDrive, como eu vos tinha dito, depois também acabei por, eu tinha feito estes primeiros 10 episódios, depois acabei por fazer também de outros episódios, mas esta vez fiz num disco externo que eu tinha em casa. Opa, eu acabei por constatar que não faz muito sentido ter isto aqui no OneDrive, porque já tens aqui no disco externo. E mesmo que não tivesse, eu muito sinceramente, opa, eu acho que apagaria na mesma, porque não faz muito sentido ter aquilo guardado, porque aquilo já são episódios já quase com 4, 5 anos. Já passou, já ninguém ouve aquilo, tipo, as estatísticas, é sempre os episódios mais recentes, não ouvem muitos mais antigos, portanto, também se, por exemplo, tinha aquilo com backup, que para o caso houvesse algum stress, tipo me apagasse um episódio por algum motivo, pá, tinha ali o backup e era só voltar a fazer o upload. Mas opá, sinceramente, se me apagasse agora um episódio também não é que me fazia grande transtorno, percebe? Portanto, há coisas que não fazem muito sentido ter ali a acumular espaço. Depois, na outra semana que passou, eu também fiz mais uma degustação para aquela listinha do Taste Atlas, que eu Taste Atlas, assim é que é, que eu tinha convidado o Zé Lopes e o Zé Silva para participarem. Até ao momento ainda não disseram nada nos seus podcasts, portanto eu acho que sou o único a participar nisto, não sei, mas até estou a tentar fazer aquilo mais ou menos consistente, ou seja, estou assim a tentar provar algumas coisas assim com alguma regularidade, assim. Ok? Pronto, desta vez eu tinha provado as tortas de Guimarães na outra semana, que já tinha passado, e depois na semana a seguir provei também as patas de veado. Patas de veado são boas, não é assim uma coisa que eu diga, oh meu Deus, isto é tão bom, mas é fixe, é bom, sabe bem. Mais coisas para vocês. Olhem, aconteceu-me uma cena esta semana, agora passamos para esta semana que vai começar agora, que começou, aliás, esta semana que começou, vai começar agora outra semana, epá, eu tive que fazer uma deslocação lá no meu trabalho, na quinta-feira tive que sair de trabalho para ir fazer umas coisas, e eu apanhei o metro, saí do metro, ia com o meu guarda-chuva, e, opá, como vos direi, eu vi que estava a chover, mas aquela chuvinha muito pequenininha, que eu até pensei na minha cabeça que não fazia sentido estar a abrir o guarda-chuva, não se justificava, pá, também tens um carapuço, podes usar o carapuço à vontade, pronto, lá vou, tranquilo da vida, começa a chover mais um bocado, ok, se calhar era melhor que abrisse o guarda-chuva, e ao tempo que eu estou a pegar no guarda-chuva para abrir o dito guarda-chuva, começa a cair uma saraivada em cima da minha cabeça, meus amigos, eu lá consegui entretanto abrir o guarda-chuva e, opá, não sei como é que aquilo não me furou o guarda-chuva, foram assim uns dias de tempo esquisito, isto na quinta, sexta, sábado, também inclusive, também caiu um bocado de saraiva lá na zona do Porto, também em outras zonas aqui no norte do país também caiu. Houve até neve em alguns pontos mais altos, em algumas serras e assim, portanto, está assim um tempo um bocado estranho, tendo em conta que estamos em março, mas pronto, é o que temos. E eu continuo a afirmar que a neve só trabalha aos fins de semana, é um part-time que ela faz, porque ela cai sempre ali na sexta, esta vez até foi mais cedo um bocado, já tinha começado aqui na quinta-feira à noite, sexta, sábado, portanto, é ali um part-time que ela faz. Mas pronto. Depois desta saraivada que eu levei na cabeça, queria falar também de outra coisa que eu fiz, que foi a aquisição de uns novos sistemas, de umas... Ai, pronto, basicamente comprei uns AirPods, assim, resumidamente, pronto. Comprei uns AirPods... Pro, a segunda geração, aquilo, opá, eu andei muitos anos com headphones, ou seja, fones daqueles que vocês colocam na cabeça, faz tipo um arco à volta da vossa cabeça para vocês ouvirem a música, e eu tinha também passado uns fones de ouvido para esse tipo de fones que ficam colocados na orelha, tive primeiro uns Marshall Major 3, que ainda tenho lá em casa, às vezes ainda uso, e tinha também uns Sennheiser, agora não lembro do nome, que basicamente eles eram um bocadinho maiores, enquanto que uns ficavam pousados em cima da cabeça, os outros tapávamos as orelhas, e tinham também cancelamento ativo de ruído, que foi uma mais-valia para mim, para fazer as viagens de comboio e assim, pronto, estava a se tornar um bocado complicado andar sempre com os fones nos ouvidos, principalmente depois para ir para o ginásio, para esse tipo de coisas. Pá, eu adoro aquele tipo de fones, aqueles Sennheiser, o som é bastante fixe. Os Marshall também são fixes, são mais feitos para, pelo menos ao que dizem nas especificações, são mais feitos para malta que ouça música rock. Noutros dos também acho que são fixes, mas o rock acho que é o som de eleição. Os Sennheiser já me pareciam ser um bocadinho mais indicados para todo tipo de conteúdo, seja até mesmo podcasts e assim também são interessantes de ouvir. Mas já se estava a tornar um bocado complicado, não é? Sempre que aquilo não estava a usar, tinha que colocá-los no pescoço e assim, e até para fazer ginásio era um bocado complicado por causa do suor, estava a começar a estragar os fones. Acabei por adquirir estes AirPods são daqueles que tens que colocar dentro do ouvido. Assim, em relação ao som, eu ao início estranhei um bocado, mas depois acabei por até gostar. Por falar nisso, eu acho que os deixei na casa da Catarina. Agora estou aqui a pensar, muito provavelmente ficaram lá. Ai, ai, ai. Pronto, vou ter que fazer uma chamada para ela me guardar, mas eu acho que é tranquilo, vou ter que usar os outros fones, os antigos, os Sennheiser, não há stress. Porque lá está, este também era um bocado por aqui também ter uns backups para ouvir música, porque eu ouço bastante música e podcasts, principalmente no comboio e assim, então também queria ter também uns backups para, ou caso houvesse sim algum stress, ok, tudo bem. Pronto, em relação ao som, pronto, nos primeiros dias estranhei um bocado, mas depois lá acabei por me habituar àquele tipo de som, e depois também descobri que aquilo tem umas definições lá no iPhone, que vocês podem colocar os fones com um som um bocadinho mais intenso, porque eu também achava que o som que faltava ali um bocadinho de graves, mas dá para compensar um bocado isso, ok, tudo bem. O cancelamento ativo de ruído também é bastante bom, também trabalha bastante bem, por acaso fiquei até bastante agradado com isso, embora eu acho que o do Sennheiser isolasse mais um bocado, mas também compreende-se o porquê, porque lá está, aquilo também está para o ouvido, mas também faz assim ali a redução do ruído para ficar um som bastante livre de sons externos. Isso nesse aspecto é o que importa, ok? Pronto, mais temas. Eu tinha posto umas coisas à venda no eBay, porque tinha umas coisas à venda no LX que ninguém me estava a comprar, tipo, estava já há alguns meses lá à venda, ninguém nem sequer perguntavam, tipo, não chegaram a fazer até perguntas sobre o equipamento, mas depois acabavam por não levar. Eu então acabei por colocar no eBay. Porquê no eBay? Porque assim conseguem ter mais público para apregoar aquilo que vocês têm, não é? Enquanto que no LX vocês ficavam limitados a Portugal, no eBay praticamente é o mundo todo, tirando alguns países que, pronto, seja por questões militares ou assim, que não podem haver transações, mas já, ficamos com mais margem de poder fazer o negócio. E assim foi. Eu tinha colocado um pedal de guitarra que eu já não usava há algum tempo, tinha colocado à venda em leilão. Aquilo ficou em leilão durante cerca de 7 dias. Nos primeiros dias não aconteceu nada. No último dia recebi uma licitação, já era bastante, assim, com um preço bastante interessante, ok? Aquilo acabava num dia que era assim mais ou menos ao final, tipo às 11 da noite, estás a ver? Pá, e ali a faltar mais ou menos meia horita para esse final de leilão, comecei a receber ainda mais pedidos, tipo, recebi mais um pedido, tipo, as pessoas apostavam mais, não é bem uma aposta, as pessoas licitavam mais um dólar, ia sempre a subir, acabei, tinha começado inicialmente em 70 dólares, acabei a vender por 80, portanto, yeah, foi fixe, nesse aspecto foi fixe, pronto, mas lá está, foi ali interessante, porque estavam ali cerca de 3 pessoas a licitar sempre de seguida, ali a mais um euro, tututu, até que mesmo ali no último, quase no último segundo, vem um quarto licitador e licita um bocadinho mais acima do que eles e consegue levar aquilo para ele. Foi interessante, ali alguns nervos à flor da pele, embora eu soubesse que, pronto, já vou vender, já vai ser um preço porreiro, porque lá está, quando tu tens uma licitação no leilão já sabes que vais vender para todos os efeitos. Podia ter feito o leilão e depois passar o prazo completo e não haver nenhuma licitação, que automaticamente passava para mais 7 dias. Pronto. E assim foi, recebi a licitação, vendi para os Estados Unidos. Eu, para mandar para os Estados Unidos, tenho que preencher um formulário bastante complexo. Ainda dá um bocado de trabalho preencher aquilo. Temos que indicar o remetente, o destinatário, o peso da carga. E também temos que colocar, tipo, aquilo tem uma categoria, uns códigos de 6 números para a categoria do artigo, temos que explicar que foi uma venda e não uma doação, por exemplo, e a categoria em questão era acessórios para instrumentos musicais, não tinha, era aquela que era mais consensual entre as várias opções, porque aquilo também tinha, por exemplo, instrumentos de cordas, também instrumentos de sopro, tinha várias categorias, pronto, e assim foi. Depois de ter feito esse leilão, também iria também ter um negócio da China, agora aqui também esta semana, um homem que pôs à venda no LX uma Fender Telecaster, que era uma Vintera dos anos 50, ou seja, uma guitarra, como o próprio nome indica, uma Vintera, é uma guitarra que invoca o estilo vintage das guitarras da Fender, mas feita para os dias de hoje, ou seja, tipo, tem as especificações de uma guitarra vintage, mas foi feita neste preciso momento, não é? É uma guitarra que é feita nova, mas a pensar nas características antigas. Pronto, eram guitarras que andavam ali a rondar os 800, 900 euros, novas, não é? A Vintera, a versão 1, entretanto agora saiu a segunda geração das Vintera, também já estão assim um bocadinho mais caras, não há assim nenhuma que seja por menos de 900 euros, algumas estão mesmo ali já nos 1000. Pronto, portanto, uma guitarra que andaria ali a rondar os 900 euros nova, vocês para colocar aquilo lá à venda, certamente colocariam para aí a, sei lá, tiravam para aí 200 euros, já para aí a 700, 800, assim, a ver, talvez negociassem e conseguiam levar a 600. O gajo colocou aquela guitarra à venda por 370. Pá, e eu pensei para comigo, olha, não era uma guitarra que eu até tinha muita ideia de comprar, mas, assim, olha, pá, vamos mandar mensagem ao gajo para saber onde é que podemos fazer o negócio, porque isto está a um preço fixe, mesmo que eu toque algumas melodias com ela, depois, se me cansar, ela posso voltar a pôr à venda e até ganhar algum dinheirinho com isto, não é? Ah, pá, eu mandei a mensagem ao gajo, ele não me respondeu, no dia a seguir volto a mandar outra mensagem, não me responde, dá-me vista. No final, portanto, isto tinha sido num dia, no final do outro dia, o anúncio já tinha sido desativado, ou seja, o gajo estava só ali a testar um bocado as águas, digamos assim. Foi um bocado chunga da parte dele. Mas ia. Depois, mais coisas. Acho que não tenho mais nada, só mesmo este fim de semana. Este fim de semana eu fui jantar ao Porto. E jantei num sítio ali junto à circunvalação, que é o City Walk. O City Walk, que já tem neste momento, se não estou em erro, mais dois restaurantes, que é o City Walk 2, junto ao São João, e o City Walk 3, que é em Gaia. Basicamente, aquilo é um restaurante de buffet, onde vocês entram, pagam um preço fixo, dependendo do dia e da hora que vocês forem, porque, por exemplo, à semana, a hora do almoço é muito mais barato do que ao fim de semana, por exemplo, embora eu não tivesse grande disponibilidade para ir lá à semana. Portanto, também queria lá experimentar, era interessante lá perceber como é que aquilo funciona e assim. Pronto, e aquilo é um buffet de vários tipos de comida. Tem desde sushi, tem também pizza, tem também comida chinesa, tem saladas, tem churrasco feito na hora, também tem ali um churrasco argentino, tem várias coisas. Pronto, eu fui esta vez a vizinha experimentar, pronto, para não variar, fui comer sushi porque eu gostava. Também comi também outras coisinhas, tinha também assim lá comida chinesa também que eu aprecio e gostei bastante de comer também. É assim, em relação à qualidade da comida em si, opá, estava boa, estava saborosa, mas já não estavas a comer peças de comida, digamos que quente, no caso de não de sushi, que o sushi, como é óbvio, está frio, não é? Enquanto que as outras coisas estão quentes. Mas como aquilo ficava assim colocado ali à disposição, as pessoas chegavam lá e pegavam e tiravam quanto queriam, aquilo já estava assim um bocadinho mais frio, digamos assim, embora houvesse ali algumas coisinhas que tu viste perfeitamente que tinha colocadas assim tipo numa caldeira de água quente para manter-se para aquela temperatura, as outras coisas estavam assim já um bocadinho mais frias, mas não tinham falta assim de qualidade, eu acho que não, era só por não estar quentinho. Opa, e depois eu vi coisas do tipo um gajo que colocou no prato 3 temakis, tipo, opa, 3 temakis, um está bem, dois já estão naquela, 3, não te esqueças que há mais pessoas que também querem comer temakis, e tu chegaste lá, tiraste os 3, e quem, provavelmente podes ter tirado os últimos 3 temakis que lá estavam, e depois as pessoas que queriam comer não tinham, tinham que esperar que viesse, opa, também é um bocado chunga, mas pronto. Em relação à comida na chapa, eu acabei por não pedir, por acaso não pedi, mas cara, numa próxima pedirei, até porque eu fiz uma cena que eu achei um bocado, porque eu, rapaz, como é que aquilo funciona na parte da placa? Vocês têm que ir lá a uma zona específica que tem lá, portanto, as carnes e aquilo que vocês quiserem colocar na grelha, e aquilo tem uma cena que é tipo uma cena que identifica a vossa mesa, vocês colocam aquilo no prato, levam a um balcão, dizem como é que vocês querem, se querem mais mal passado, mais bem passado, etc. E depois levam-nos à mesa. Pronto. E eu passei para essa bancada, vi lá assim umas salsichas. Eu pensei, pronto, ok. Salsicha assim, não sei muito bem que tipo de salsicha que era, mas pus no prato, pronto, ok. E eu olhei, tinha lá 5 bocados de carne na crua e tal. E eu, ok. Deve ser uma coisa nova, não sei. Não sei. Mas que fui buscar mais coisas e tal. Depois sentei-me à mesa que fiquei a pensar, porque realmente depois vi naquela plaquinha que dizia que a comida da chapa tinha lá esses ganchinhos para pôr no prato, que era indicativo de que da vossa mesa, depois quando ficasse grelhado, que os levavam à mesa. E eu fiquei a pensar, então eu acabei de comer comida crua. Se bem que a salsicha lá está, aquilo já está mais ou menos cozinhado, não foi grave e não me soube mal. Mas pronto. Depois, em relação às pizzas, foi que foi ali que deixou-me ali um bocadinho mal, mas eu acho também que tive azar. É que eu tinha lá fatias de pizza à disposição e eu a tirar, tirei uma de pepperoni. Opá, soube um bocado mal por acaso, soube um bocado mal. E inclusive aquilo era uma massa esquisita, tipo era um bocado alta e depois o recheio da pizza era uma camadinha muito fina, tipo não era mais massa do que outra coisa. Mas quem estava comigo comeu também uma fatia de pizza, outra pizza, disse que estava boa, portanto se calhar foi a mim que calhou mal. Tinha também lá uma mesinha para sobremesa, tinha lá vários tipos de coisas, tinha destes gelados, tinha também gelatina, tinha também fruta para quem quisesse comer fruta, tinha também bolos, portanto eu acho que no geral que é até uma ideia interessante, tipo vocês juntarem assim alguns amigos, tipo imaginem, ah eu gosto mais de sushi, não sei o quê, eu não gosto de sushi, gosto mais de comida normal, eu gosto mais de japonês, pronto, deixem-se de merdas, vão lá e comem o que quiserem, repetem as vezes que quiserem, que ele também lá está, a ideia também é ir comendo as vezes que vocês quiserem, portanto, sim, é interessante. Qual é que é o único senão, pelo menos eu acho que foi uma coisa que aconteceu também por ser sábado à noite, estava uma fila de caraças para entrar. Nós tivemos que ir lá dentro dar o nome, eu, pronto, mesa para dois, fiquei em nome de João Silva, e o senhor era um, pronto, ele apontou Juan Silva, ok, era um, porque aquilo era, uma, era um restaurante que era gerido por várias pessoas, várias nacionalidades, japoneses, chineses, tinha também lá alguns argentinos, e quem imagina foi precisamente um argentino que colocou, escreveu-me mesmo lá, Juan Silva, ok, mas está-se bem, tranquilo, não é por aí. E tínhamos que ficar lá um bocado à espera, estava lá também várias pessoas, aquilo estava à pinha cheio de pessoas, mesmo sendo um espaço até relativamente grande, mas pronto, ficámos lá um bocadinho, até estávamos a conversar e assim, estávamos também a ver o que acontecia ao redor, estavam lá pessoas a conversar também umas com as outras e assim, pronto, acabámos por chamar por nós já cerca de 9 da noite, mais ou menos. Estivemos lá cerca de uma hora e um quarto a comer e assim, portanto, foi um dia bem passado. Ok, pronto, está feito para esta semana. Para a semana a mais, provavelmente haverá um acontecimento interessante e irei falar sobre isso no próximo domingo, que gravarei e sairá na terça-feira. Ok, tchau, fica bem.